Vamos falar de esportes, é o Giro CBN Esportes. E hoje tendo a satisfação de receber aqui o Pedro Muffato, piloto da Fórmula Truck, e também o Edson Moraes, narrador esportivo, narrador da Rádio Colmeia. Pedro, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, um grande abraço a todos. E sempre é muito bom aqui, né? Falar de automobilismo, falar de Cascavel, as coisas que eu gosto.
Edson, obrigado também por estar aqui conosco, bom dia.
Bom dia, José Roberto Benjamin, bom dia, Pedro Muffato. Essa história linda, bonita, maravilhosa, né? Todo mundo tem história, mas tem história que não é bonita, tem história que é mais ou menos, e tem história que é linda, no caso específico do Pedro Muffato, né? E eu, muitos outros cascavelenses, mas está aqui o Pedro Muffato, que tem uma história linda, né?
Impressionante. Inclusive, nós recebíamos agora há pouco, entrevistado anterior, o Kleber Fonseca, para a gente falar de política. Ele é presidente do Solidariedade. E na parte final, até alguns ouvintes interagindo conosco, fazendo referência ao Jefferson Fonseca, o pai dele, que naquela primeira corrida fatídica, aos 41 anos, em 1987, acabou perdendo a vida. E a gente acabou falando um pouquinho também de automobilismo. Cascavel realmente tem uma força muito grande quando o assunto é automobilismo. Muitas outras situações também Cascavel tem se destacado, mas o automobilismo tem projetado a cidade para o Brasil e para o mundo, não é, seu Pedro?
É, com certeza. O saudoso Jefferson foi o pioneiro, foi o homem que acreditou nos caminhões na Fórmula Truck, e depois o Aurélio deu sequência e é o que é hoje, e já foi até um pouco no passado, uma grande categoria do automobilismo brasileiro. E Cascavel é a pioneira quase em tudo. Hoje, felizmente, nós temos um dos melhores autódromos do Brasil e um público que gosta, que tem no sangue o automobilismo.
O senhor estava lá naquele dia, 1987?
Não, eu não estava. Eu tinha viajado, não deu certo. Até porque eu não tinha assim, muito conhecimento. O Jefferson era muito empolgado. E até eu achei que não ia dar certo a categoria. Mas ele acreditou e foi o grande pioneiro. Então eu não estava no autódromo naquele dia.
E com os mais de 80 anos de vida, 82 ou 83?
83.
83.
Agora, há um mês e pouco atrás, dia de São Pedro.
O senhor já participou de quantas temporadas da Fórmula Truck?
Olha, eu teria que fazer um cálculo. A minha primeira corrida foi no ano 2000, quando o Aurélio me convidou. Eu tinha sofrido um acidente na Fórmula 3 Sul-Americana, já foi em 96, daí fiquei praticamente sem correr 3 anos e pouco. E aí houve o convite do Aurélio e eu fiz a primeira corrida em Londrina em 2000. Então tive participação forte até 18, 19, depois eu já não ia em todas. E agora, esse ano aí, que como o Dico fez um caminhão bem competitivo, um equipamento bom, voltei a competir e vou fazer toda essa temporada.
E o senhor está no topo da lista aqui, dando uma olhada na classificação, na categoria eletrônica, é isso, Pedro Muffato lidera com 135 pontos, o segundo colocado, Ramires, é isso, está com 114, o senhor está aí com 21 pontos à frente do segundo colocado. Essa performance na temporada 2023, ele surpreende?
Não, porque você, quando tem um equipamento bom... Desde o ano passado, eu sempre fui bastante confiante. Até esse ano, as coisas estão bem mais difíceis. Já visto a última corrida aí. E agora é o seguinte, está todo mundo querendo me pegar. Então, vem que nem vaca braba, dando chifrada, dando pancada, tudo, querem passar de qualquer maneira. Então, infelizmente, isso acontece no automobilismo. E agora todo mundo fica se revezando, quem que vai dar pancada em mim. E foi o que aconteceu lá. Mas não preocupo, faz parte. Isso já me aconteceu muitas vezes. Mas era importante que a categoria está competitiva, está recuperada. Aquilo que o Gilberto Hidalgo quis fazer, acho que ele já atingiu o objetivo, foi recuperar a categoria. Ela já está competitiva, o público está aderindo, está assistindo, e ele também fez uma coisa muito importante, voltou a ter a categoria bomba injetora, que são os caminhões mais antigos, dando oportunidade para aqueles que tinham os caminhões de competição talvez parado, voltar a competir. E daí nós temos a principal, que é a eletrônica, onde competem os caminhões mais novos, mas até mais bem preparados. Não quer dizer que também os bombas não tenham caminhão também bem preparado, mas são pontuações de classificação diferentes. Mas enfim, a categoria está bem, o público lá em Santa Rita, que é na Grande Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, foi muito bom, para mim surpreendeu. Eu já corri lá várias vezes, nunca tinha visto um público tão grande que nem eu vi nessa competição. Então a categoria está recuperada, está indo bem, e que eu gosto realmente de ver as coisas acontecendo da melhor maneira possível, no esporte e especificamente no automobilismo.
Você percebeu aí, né, Edson? Aos 83 anos, os jovens que participam não dão moleza, querem superar o seu Pedro.
Ah, sem dúvida, né? Na verdade, dizem que o mau inimigo do melhor é o bom, né? E o vice-versa. No fato é isso, quer dizer, é uma concorrência. E, por conseguinte, termina sendo, é uma disputa. E sendo a disputa, a coisa é sempre realmente acirrada. Na hora que está ali e está acelerando, no caso específico do automobilismo, o cara não quer saber quem é que está ali. Quando eu falei sobre a questão da história, né, do Pedro Moffat Júnior, do seu Pedro, é justamente isso. Tem um vídeo rolando aí, um cidadão de 80 e poucos anos, que ele sobe numa árvore enorme, mas sem nada. Ele sobe e passa por outra árvore e desce. 80 e poucos anos de idade. Eu hoje não faço isso, não sei se você também não faria isso, não de forma faço. Alguma. Não, então, é aquela questão. O seu Pedro hoje, né, correndo do jeito que corre, tendo uma performance da forma que tem, é diferente, não tem nada nem parecido, não é verdade? Isso se você fizer, por exemplo, o pessoal, a juventude que está correndo hoje, vai correr um certo tempo e vai realmente parar de correr. Então, a gente tem que... Eu sou assim, eu tenho orgulho dos nossos, das pessoas que nos representam bem. Eu tenho orgulho disso. Eu acho que isso falta um pouquinho no brasileiro. Tem muita gente que tem mais inveja do que apreciação, né? Do que exaltar aquela pessoa. Não, mas isso é por isso, é por aquilo e tal. Não, eu tenho orgulho das pessoas que nos representam bem, das pessoas que elevam o nome da nossa cidade. Quando foi colocado, por exemplo, a questão do autódromo de Cascavel, eu acho que foi o que mais projetou a cidade de Cascavel, fora de Cascavel, foi justamente o autódromo de Cascavel, conhecido e visitado por todos. Aqui passou o Nelson Piquet, né? Tivemos... O Rubinho está vindo aí, meio que, digamos, direto. E olha, isso a gente tem que louvar sempre. Nós temos um problema de memória muito sério, nós temos esse problema. Eu acho que o brasileiro é muito individualista, a gente tem que ter uma visão mais coletiva das coisas. É aquele detalhe, né? Nós unidos somos mais fortes. Isso é um discurso maravilhoso, fantástico, mas você não vê, isso é uma teoria. Na prática você não vê isso realmente acontecer. Então, o seu Pedro é aquilo que eu estou dizendo, é realmente uma... Esse é um exemplo, é uma história bonita, né? E a gente termina também vulgarizando demais determinados conceitos e expressões, né? Eu vejo se falar assim de herói, não porque fulano é herói, não porque fulano é uma lenda, né? Aí, se você for olhar, não, peraí, lenda é fulano, herói é ciclano, e assim por diante. A gente termina colocando hoje o herói, o cara que trocou de sexo, aquela coisa toda, que herói. Peraí, vamos, né? Eu falava até, inclusive, com o seu Pedro Garapoco sobre essa questão, né? Nós, eu sou, não sei, é por isso que eu, só você que me chama para a gente trocar uma ideia, porque realmente assim, a gente tem que expressar o que a gente sente, a gente tem que expressar aquilo, a gente tem que é pontual o que está certo e o que está errado. Não, porque a gente tem que ser, nós somos imparciais. Imparcialidade é uma coisa, e fugir da verdade é outra, ou omitir a verdade é outra.
Tem várias mensagens aqui, o Gelson, o Wilson está dizendo que são duas lendas hoje aqui nos estúdios, já que você tocou nesse assunto, o Edson Moraes do rádio e o Pedro Moffato no automobilismo. Tem uma pergunta aqui, o Ebs também nos acompanhando, o Cordeiro, tem uma pergunta aqui, é o Gelson que faz essa pergunta. Eu gostaria de perguntar ao Pedro como que ele se prepara para uma prova, porque há um desgaste físico muito grande. Há um desgaste físico muito grande, seu Pedro?
Ah, sem dúvida nenhuma, quando a competição é forte. E até falando aí, até por oportuno, né? Eu, por exemplo, eu fiquei quase um mês sem fazer nada, praticamente, porque não teve competição. Mais de um mês. E aí eu cheguei lá, sexta-feira, choveu, na chuva, entendeu muito pouco, estava muita água lá no autódromo, e o autódromo relativamente perigoso, porque qualquer escapadinha você bate, então entendeu pouco, apesar de eu gostar de andar na chuva. Mas aí no sábado, eu simulei uma corrida, até para testar minha capacidade física, porque eu não estava confiando em mim mesmo. E daí eu simulei lá, dei umas 15 voltas puxadas e realmente não senti nada. Então senti, não, vai dar para aguentar a competição. E até, por sinal, daí verei as melhores voltas nas últimas voltas que eu estava dando. Então eu me sinto bem fisicamente. É lógico que a gente, com a própria experiência, você aprende mais até respirar melhor, saber se comportar durante a competição. E domingo não houve folga. Eu acho que estava até prevendo que isso podia acontecer. Foi do começo ao fim. Aliás, o classificatório já foi uma pegada. Antes do top foi um décimo de diferença para o segundo e dois décimos para o terceiro. Depois no top qualifying, que é uma volta só, que você não pode errar, e ainda eu baixei melhor, daí fiquei quase meio segundo na frente do segundo. Mas não, eu quero dizer que eu me sinto bem fisicamente, apesar dos 83 anos. E aí muita gente pergunta qual é a forma, qual é a maneira. Fala, a maneira é se cuidar. Eu acho que saúde a gente tem que guardar enquanto você tem. Não adianta ficar estragando saúde aí, ou com noitadas seguidas, com bebida, droga, tudo isso aí vai definhando a pessoa. E eu, felizmente, sempre estive ausente do cigarro também, que é outro mal também que faz para a saúde. Então eu sempre cuidei da saúde. Até naquele acidente que eu tive em 96 na Fórmula 3, o médico foi lá no Einstein e aqui mesmo em Cascavel, foram nem me dizer, olha, você não morreu porque você tinha saúde. A hora que o teu organismo precisou da saúde para te salvar, ele usou o que você tinha de reserva para te ajudar. Isso, eu nunca esqueci daquilo. Realmente, eu nunca fui de abusar do desgaste físico sem necessidade. Então, esse é o grande segredo, e domingo a coisa foi puxada. Eu não tive folga nenhuma volta. A não ser a hora que entrou o pace truck para dar uma respirada mais tranquila. Mas eu estava bem, momento nenhum eu senti cansaço. Mas só ficou aí com o braço um pouco doído, porque eu tive problema de varão de câmbio, que depois de uma batida lá, que eu tive que pular um murundum lá, uma zebra forte lá, deu um soco e as marchas mudaram de local e estavam mais difíceis de engatar. Então eu estava tendo dificuldade e estava também um problema. Não podia errar, porque senão eu perdi a posição. Aí foi uma luta um pouquinho mais acirrada, e levei as batidas até desleal do concorrente, mas fazem parte da competição. Não foi a primeira e com certeza não será a última.
O Jair diz aqui, o Pedro já respondeu, ao final da corrida, não fica quebrado? Tenho 43 anos, faço alguns exercícios, fico todo quebrado. Bom, o Pedro já respondeu, né, Pedro? É mais ou menos por aí. A Rosane fala da receita para esse período todo, o Pedro também já respondeu. Agora, as pessoas ficam curiosas, né? Tem gente falando aqui, tem mais gente, tem o Davi, que foi, além do senhor, tem o Davi que também gosta do automobilismo, é isso?
Não, o Davi também já foi campeão brasileiro. Campeão. Eu fui campeão na Divisão 4, na década de 70. O Davi foi, depois de entrar a 2000 e qualquer coisa, não lembro a data, foi campeão na Stock Car, também é uma categoria dificílima. E hoje ele está na Endurance, que é para mim a categoria top do Brasil, só carrão moderno, protótipo, enfim, várias marcas. O Davi continua competindo e competitivo. Não é só participar, a gente tem que participar e competir.
O Pedrinho nunca gostou de automobilismo, pelo menos para participar?
Não, o Davi, o Júnior faz como é que é? Ele faz os bastidores lá, agita todo mundo lá. Até lá na corrida ele levou até um tombo lá, se acidentou, porque foi querer falar no rádio com uma motoca lá e largou do volante e caiu, porque ele queria falar comigo quando tinha terminado a corrida. Mas o Júnior está sempre agitando, sempre cuidando da porta, ele é mais ligado ao futsal aí, que ele sempre também gostou e tem também feito um trabalho bom aí para Cascavel e até para o Brasil.
Aliás, grandes conquistas tem o futsal, sete vezes campeão paranaense, duas vezes da Libertadores, uma vez da Liga Nacional. Tem mensagens aqui também, tem dizendo, ó, por que vocês falam Pedrinho? Ele é um pedrão, ele é grande, né? É que ele era pequenininho, daí ficou Pedrinho e ficou Pedrinho, é isso? Não,
Pedrinho porque ele era, mas eu, Pedrinho sou eu, ele é o Pedrão, mas a turma troca, troca já dele. Mas o Júnior também fosse correr pelo volume que ele está hoje, não cabia no carro, viu? Mas aliás, caminhão até que ele podia ir, mas num carro normal ele não podia andar. Mas ele... O negócio dele é futsal e ele cuida. Mas ele sempre participa, principalmente comigo, ele vai junto em algumas competições e ajuda lá na coordenação das coisas lá, que às vezes eu sou meio desligado nas coisas e ele toma conta lá.
As mensagens chegam de toda a região. O Greif, jornalista, grande abraço ao Pedro e ao Edson. Fui o primeiro jornalista a fazer assessoria no ambiente do automobilismo da região. É isso? Vanderlei Greif, jornalista. Cobertura.
Ah, sim, o Vanderlei é um dos pioneiros aqui no nosso.
Edson Moraes, fale aí um pouquinho também, pode perguntar ao seu Pedro, enquanto estou dando uma olhadinha aqui nas mensagens, muitas mensagens, e o pessoal realmente. O Pedro é um orgulho para nós aqui de Cascavel. Tem gente que ainda gosta de falar de política, falou, por que o Pedro não seguiu mais na vida pública? O senhor foi prefeito na década de 70, não é? Depois nunca mais concorreu. Não,
olha, eu sou muito grato a Cascavel, porque como eu fui recebido, porque eu cheguei aqui em 64, 68 já fui eleito vereador, um dos mais votados, em 72 fui eleito prefeito. Então eu com 8 anos de Cascavel, 4 anos já era vereador. Aliás, foi a primeira eleição que eu aqui, já participei, já fui eleito vereador. Aí fui presidente do Legislativo, daí fui eleito prefeito já com 8 anos. Então eu tenho muito orgulho e agradeço, nunca deixo de agradecer o povo de Cascavel por ter me dado essa oportunidade de ser o mandatário da cidade. E logicamente que para mim seguir carreira, eu tinha a empresa, que tinha uma responsabilidade, que eu praticamente fui trazendo toda a família para cá. Desde o meu pai, meus irmãos, cunhado, primo, tio, veio todo mundo aqui. Eu administrava tudo, então eu não podia abandonar totalmente. E depois o automobilismo. Então fazer 3 coisas não dava certo e logicamente que eu tive que deixar a política e cuidar daí, então, das empresas e também nesse meio também eu tinha o automobilismo.
Oportuno, inclusive, lembrar o seguinte, o meu primeiro voto, isso é interessante, né? Meu primeiro voto, exercendo a condição de cidadão brasileiro, foi para Pedro Muffato. Eu morava em Cafelândia, que era distrito de Cascavel, e o senhor Pedro trabalhava lá na oficina mecânica, eu menino, né, ainda e tal, mas, quer dizer, adolescente, indo para a fase adulta, e o senhor Pedro esteve lá numa oficina mecânica que eu trabalhava desde cedo, né? Aquele tempo era diferente de hoje, então também tinha menos delinquência. Então, meu primeiro voto foi para o seu Pedro Muffato. E eu, lá em Cafelândia, foi uma votação, nossa, foi extraordinária, né, seu Pedro? Eu não tenho lembrança do percentual, mas foi...
É, mas na realidade foi em todo o município, né? Porque eu fiz mais de 50% de todos os demais candidatos.
Exatamente.
Foi praticamente 3-1. Para mim foi uma surpresa, porque, lógico, eu fui candidato para contribuir para fazer votos da juventude para o candidato do partido, que era, no caso, o candidato para ser o prefeito. E aí tinha também o ex-prefeito, enfim, era outra história, mas eu realmente foi uma surpresa para mim. Eu fiz uma campanha, praticamente o que eu gastava é a gasolina do meu carro. Foi o compromisso que eu tive quando eu comecei a campanha. Eu não tinha dinheiro para botar em política e o pessoal concordou. Depois até queriam me cobrar alguma coisa, foi negativo. Eu falei que só vinha, mas eu tinha dinheiro só para o meu carro, para me fazer botar gasolina, para fazer minha campanha. E foi uma campanha que eu fiz limpa, uma campanha sem agressão, apesar que havia muita agressão para outros candidatos, parte de um, parte do outro, como sempre tem na política. Mas eu procurei fazer uma campanha sem agressão e deu resultado. Eu acho que o povo provou que não quer saber de agressão, ele quer saber de planos. O que eu falava, o que eu queria fazer por Cascavel. Esse era o meu projeto, não existia assim, um projeto específico, não. Cascavel tinha muita coisa a ser feita. Eu falei, eu quero mexer em tudo que for possível para melhorar Cascavel.